Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 28 de novembro. Foi o dia da independência da Mauritânia. Foi em 1960. Hoje aqui em Washington, 16 graus centígrados. A produção deste programa de hora e meia é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Vasco Volares. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Papa apela ao respeito religioso em Myanmar. Uhuru Kenyatta tomou posse como presidente do Quênia, a oposição não reconhece. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola, a Casa CE promete ação no Parlamento.
Vamos ser polícia de quem está a governar, porque o atual ciclo político nos obriga e exige de nós mais engajamento.
Na bacia do Coango, na Lunda Norte, a Voz da América encontra desespero.
É muito difícil aqui, porque eu não estou a ver de melhor aqui no Cafunfo.
A vida aqui está muitíssimo mal mesmo, mal.
Se não formos queimar carvão lá nas matas ou lavrar, e o que é que nós podemos comer?
Vamos também falar de uma manifestação em Malanja. Vamos ter também reações àquele caso aqui em Washington contra conhecidas personalidades angolanas. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O Papa Francisco considerou hoje que o futuro de Myanmar passa pelo respeito por todos os grupos étnicos após a dirigente Aung San Suu Kyi se ter comprometido a proteger os direitos e a promover a tolerância para todos. Num discurso na capital administrativa, Naipe Dau, Francisco considerou que o futuro do país passa pela paz fundada pelo respeito por todos os grupos étnicos e pela sua identidade, numa alusão à minoria muçulmana dos Rohingyas, que não nomeou. Francisco pediu respeito pelo Estado de Direito e por uma ordem democrática que permita a cada indivíduo, a cada grupo, dar a sua contribuição legítima para o bem comum.
O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, assumiu hoje o seu segundo mandato consecutivo numa cerimónia perante 60 mil pessoas no estádio Kasarani, em Nairobi. Ele prometeu, e citamos, escutar cuidadosamente a oposição e incorporar algumas das suas ideias, dizendo ser o guardião dos sonhos de todos e das aspirações daqueles que votaram não só em ele, mas também daqueles que não votaram. Kenyatta concorreu sozinho às eleições de 26 de outubro, depois do líder da oposição, Raila Odinga, ter abandonado a corrida por considerar que a eleição não seria nem justa nem transparente. Hoje, a polícia usou gás lacrimogéneo para reprimir protestos da oposição na capital, Nairobi.
O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou hoje no Burkina Faso que, ao contrário dos líderes da geração que o precedeu, não vai dizer aos africanos o que devem fazer e que vai reforçar os laços entre a África e a Europa. Macron reiterou que estará ao lado dos que acreditam que a África não é nenhum continente perdido, nem precisa ser salvo, depois de um encontro com o presidente do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore. Amanhã, o presidente francês participa na cimeira União Europeia-África na Costa do Marfim.
Pelo menos 40 civis morreram, 19 ficaram feridos no estado de Yonglei, noroeste do Sudão do Sul, num ataque de homens armados que pretendiam roubar gado. Os atacantes, que pertencem à tribo Murli e residem no estado vizinho de Moma, incendiaram várias habitações e roubaram diversas cabeças de gado. Na região, registram-se frequentes ataques da tribo Murli contra os Dinkas, numa tentativa de roubo de gado. Ok, pá. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Em Luanda está a realizar-se uma conferência sobre o tema Eleições, Paz e Democracia. Os dois principais partidos da oposição estão lá, mas o MPLA faltou. O João Marcos diz-nos que a Casa CE afirma que vai fiscalizar o governo no Parlamento. A UNITA disse que o orçamento será a grande prova de que João Lourenço vai realmente mudar o país. João.
A deputada Arlete Leona Chimbinda, que falava sobre os desafios dos partidos políticos e coligações de partidos na presente legislatura, disse que a preparação do Orçamento Geral do Estado para 2018 vai colocar à prova ao executivo de João Manuel Gonçalves Lourenço.
Sobretudo aqueles investimentos que vão transformar as vidas das pessoas. Referimos-nos à grande maioria até aqui ignorada. Tem que se adicionar mais esforços em coisas que também são mais difíceis de atingir, como a criação de emprego ou a criação de um setor privado mais vibrante que crie uma classe empresarial preocupada em fazer negócios, sim, mas, e acima de tudo, empenhada em criar novos valores, tendo sempre como objetivo principal o desenvolvimento socioeconómico do país.
Pouco depois, a falar sobre o mesmo tema, o deputado Lindo Bernardo Tito anunciou que a fiscalização dos atos de governo é uma das 5 estratégias da Casa CE, que considera inconstitucional o decreto que proíbe tal medida.
Vamos ser polícia de quem está a governar, porque o atual ciclo político nos obriga e exige de nós mais engajamento e mais empenhamento. Por isso seremos os fiscalizadores permanentes.
Ecos de um debate marcado pela ausência do MPLA, convidado pelas 5 organizações da sociedade civil que promovem a conferência, até amanhã, na sede da União dos Escritores Angolanos. Uma ausência que mereceu um comentário do general Abílio Camalata Numa, antigo deputado.
Isso é tudo fraquezas do funcionamento democrático. Os partidos maduros têm de saber que têm de conversar com toda a gente. Eu tenho dito que para se fazer política é preciso negociar e debater com toda a gente. Agora, se você fica isolado dos outros, cedo ou tarde você depois é ultrapassado.
Amanhã, 29, fala-se da nova agenda para as autarquias em Angola. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. E agora vamos falar aqui de um caso a que nós fizemos referência, não só na nossa emissão de rádio, mas também em detalhe na nossa página na internet. Referimos a um caso no tribunal aqui em Washington contra conhecidas personalidades angolanas. Pois o general na reserva, António Andrade, refutou esta segunda-feira acusações de que ele e os filhos Miguel e Natasha Andrade são alvo nessa ação judicial nos Estados Unidos, ação interposta por uma sociedade americana, a Africa Growth Company, AGC, que alega ter sido despojada ilegalmente de propriedades imobiliárias em Angola. A ação judicial, de acordo com a AGC, envolve igualmente o Estado angolano e outras figuras públicas consideradas em dar cobertura ao alegado ato por ela contestada, isto ela sendo a companhia americana. Isto porque, segundo a acusação, a Procuradoria nada fez quando lhe foram apresentadas queixas sobre o caso. Natasha Andrade é a procuradora oficial angolana. Mas o Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, disse sexta-feira, após uma reunião do Conselho Superior da Magistratura, que os atos da vida privada do referido general não podem vincular o Estado angolano, embora tenha admitido que Natasha Andrade cometeu, talvez, atos ilegais. Coco Mukuta tem reações.
O general António Andrade questionou a real motivação que levou o Procurador-Geral da República, na qualidade do garante da legalidade, vir publicamente pôr em causa o bom nome, a honra e a dignidade do general e da sua família. A existência do referido processo foi confirmada pelo Procurador-Geral da República de Angola, João Maria de Sousa, referindo que, na sua origem, estarão alegados ilícitos cometidos pelo general António Francisco Andrade e pela filha, figura central deste processo.
Por aquilo que ficamos a saber, o que me parece é que ela, aproveitando-se das funções que exerce, certamente terá tirado proveito dessa situação. Nós não tínhamos conhecimento de nada relacionado com esses factos.
Entretanto, para o jurista Manuel Moreira Pinheiro,
o procurador tem toda a intimidade de assim proceder, uma vez que ele age por interesse público. E está a ocorrer um processo, alguns nos Estados Unidos da América, contra certos cidadãos angolanos, mas que por via disso também pretendem arrastar o processo Estado angolano. E o procurador veio ao público esclarecer que não ocorre nenhum processo contra o Estado angolano de perfil, mas contra este cidadão e sua filha, que na circunstância é agente do Ministério Público, é procuradora da República. E que também contra esta mesma procuradora corria, se havia ordenado a instauração de um processo disciplinar e, eventualmente, também se poderia instaurar procedimentos criminais com vista a apurar a veracidade dos fatos.
O Procurador-Geral da República confirmou ainda que aquele Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público deliberou uma instauração de um processo disciplinar à magistrada em causa, não se colocando de parte a hipótese de ela vir a ser responsabilizada criminalmente. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora para Malanje, onde vários moradores do bairro Ritondo, na periferia da cidade, manifestaram-se ontem de fronte à sede da empresa de distribuição de eletricidade. Estão irritados com os cortes no fornecimento de energia. Isaías Soares.
Os clientes das zonas 10 e 12 disseram estarem privados de eletricidade há 15 dias, sem quaisquer esclarecimentos por parte da ENDE. Enormes quantidades de produtos perecíveis deterioraram e sem possibilidades de restituição.
Estamos duas semanas sem luz, mensalmente pagamos. Então só pago luz, o peixe está podre, na mula tudo está podre. Só pago dinheiro à toa. Estou a pagar por quê? Dinheiro para ver. Vou tirar aonde? Eu não trabalho. Você já pago na ele.
Famílias estão a abandonar residências no bairro Ritondo por insuficiência na distribuição do produto.
Há famílias que deslocaram por falta de energia, fugiram em outras áreas e nós não podemos. Por isso viver nessa situação não dá nada. Queremos que buscamos solução. As áreas de direito nos dão solução para isso, não é normal.
O porta-voz da empresa de distribuição de eletricidade, Leandro Francisco, reconheceu as constantes falhas e confirmou que há restrições pontuais.
Nós temos conhecimento, mas não é bem duas semanas sem energia. Temos aí problemas no equipamento e somos obrigados a fazer alguma restrição para minimizar os equipamentos. Mas de um tempo a esta parte estamos a procurar trabalhar no sentido de restabelecer a situação. Já temos uma equipe no terreno, trabalhar e prometemos durante esta semana nós já vemos resolvida essa situação.
No período chuvoso, os cortes são constantes, independentemente das restrições defendidas por algumas vozes dentro da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade. Em Malanje, funcionam os aproveitamentos hidroelétricos de Capana e Lauca e a Companhia de Bioenergia de Angola Biocom, erguidos no município de Cacuzo, mas a sede daquela municipalidade e a capital provincial, o fornecimento continua deficiente. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. As assimetrias económicas regionais são um dos grandes problemas de Angola. Se é verdade que a situação económica e social no país não é boa, a verdade é que ela é bem pior em algumas zonas, principalmente aquelas do interior. Isto apesar de algumas dessas zonas serem ricas, como a Lunda Norte, onde esteve o Manuel José, e na bacia do Cuango, ele falou com a população local que lhes descreveu uma situação dramática. Manuel.
Os jovens são os que mais reclamam, querem emprego. Para além do garimpo de diamantes, já não têm outra alternativa.
Estamos aqui por falta de desemprego, lutamos muito mesmo, até no garimpo, lutamos cada vez mais, corrida e aquele. Já não estamos a conseguir como assimilar e façamos assim.
Vocês aqui, para além do garimpo, vocês não têm mais oportunidade?
Não temos mais como fazer.
É muito difícil aqui, porque eu não estou a ver de melhor aqui no Cafunfo.
A vida aqui está muitíssimo mal mesmo, mal. Principalmente na parte de nós jovens, falta de emprego. Em caso de emprego já não se fala mais. Somos muito desempregados.
Muitos hoje estão a ficar malucos e vão perguntar nas casas dos curandeiros, desconseguem como resolver, no caso, o familiarismo.
Os veteranos de guerra queixam-se da falta de regularização das suas situações. Alberto Paulo, desde 1974 a servir o exército, nunca conseguiu ver seus direitos e de seus companheiros de luta resolvidos. resolvidos.
Agora dizem que os analfabetos não. Então será o país todo completo de Angola? Só que combaterão são pessoas que escrevem, que não sabem escrever, não. Eu sou analfabeto, mas não sou analfabetismo. Mas por que eu combati? Combati pela pátria. Mas hoje em dia o governo me abandalhou. E são muito. Não sou eu sozinho. Estou a falar em nome de toda a gente que está a sofrer como eu. Estão a sofrer e estamos queimar carvão na lavra. Agora, se não formos queimar carvão lá nas matas ou lavrar, e o que é que nós podíamos comer?
Os antigos militares pedem a presença de João Lourenço na bacia do Quango.
Deve revelar a situação do senhor Mangala. Mete outro governador, porque o povo reclama. Apelo, sua excelência, senhor João Lourenço, sua excelência, senhor presidente, não olha de lado, não escuta a boate das coisas que se passam, são mentiras. Nós pedimos aqui na bacia do Quango que o presidente da república marca data para vir aqui na área do Quango para observar. Dias passados, antes das eleições, impediram para que o João Lourenço não vir aqui no Quango, para não descobrir a rede do Quango. Bacia do Quango, inclusive o setor do Cafunfo, tornou carielo dos congoleses.
Tentativa de falarmos com o administrador do Quango não resultou. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, por essa interessante reportagem, mas vamos agora para o Lubango, onde o Teodoro Albano nos diz que o diretor adjunto do Serviço Provincial de Investigação Criminal vai ser julgado, acusado de diversos crimes. Ele faz parte de um grupo de 29 acusados de desvio de 123 caminhões cisterna de combustível, isto como parte de um complexo processo crimes. Todos começam a ser julgados em janeiro do próximo ano, segundo anunciou no Lubango o juiz-presidente do Tribunal Provincial da Huila, Artur Gonza. Teodoro.
De acordo com o magistrado, entre os acusados no processo estão três agentes do Serviço Provincial de Investigação Criminal, onde se destaca o seu diretor adjunto, Abel Wayaha. Abel Wayaha, detido desde 28 de outubro, não estando diretamente envolvido no desvio de combustível, é acusado no mesmo processo nos crimes de peculato, tentativa de soltura de presos e subtração de meios depositados. Artur Gunza abordou sobre as molduras penais que incorrem os arguídos, sendo que os agentes do Serviço Provincial de Investigação Criminal arriscam penas maiores.
Um crime que aqui poderá pesar mais que o crime de concussão cometido pelos agentes da investigação criminal, a sua moldura penal pode ir dos 16 aos 20 anos de prisão maior. É uma medida, uma moldura penal muito severa, muito pesada, a ser confirmado o crime para o qual vieram acusados. Nesse processo concorrem vários crimes, como sendo o crime de peculato, o crime de abuso de confiança, o crime de falsificação e outros tantos crimes que, como disse, cada um desses acusados foi, à medida do possível, enfim, intervindo com um determinado tipo de comportamento que configura um ilícito criminal diferente um do outro.
As primeiras detenções dos arguidos do processo complexo, conforme qualificam as autoridades judiciais, tiveram início entre março e abril do corrente ano. O combustível desviado era destinado à central térmica de produção de energia elétrica da Arimba, nos arredores do Lubango. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. As autoridades da primeira região tributária, que compreende a província angolana de Cabinda e a província do Congo Central da República Democrática do Congo, estão reunidos em Cabinda para uniformizarem procedimentos no combate à circulação de pessoas e bens, tráfico de seres humanos, contrabando de combustíveis ao longo da fronteira comum. José Manuel.
O encontro vai analisar igualmente as questões de contrabando de mercadorias, fuga ao fisco e tráfico de drogas. O governo angolano, de acordo com o vice-governador da província de Cabinda, Macário Romão Lempe, espera que o encontro incremente a cooperação para o fluxo mercantil entre as duas regiões. Para já, o Governo Provincial de Cabinda quer que as autoridades da República Democrática do Congo participem no combate ao contrabando de combustíveis na fronteira comum.
Estamos a falar acerca do comércio ilícito de combustível, o tráfico de viaturas roubadas e, para nós aqui em Angola, a reexportação dos produtos da cesta básica subvencionada pelo Estado. Esta nova modalidade de contrabando inviabiliza a nossa previsão de receitas tributárias, prejudica os nossos operadores económicos e cria aflição às nossas populações. Achamos que o combate a esse novo fenómeno é uma responsabilidade que os nossos serviços alfandegários devem compartilhar.
Esta é a segunda reunião entre as duas regiões. no intervalo de 2 anos. As autoridades aduaneiras da região tributária, que compreende as províncias de Cabinda e Zaire, disseram na abertura do encontro que a parceria tem proporcionado resultados positivos. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Aqui Washington, Voz da América. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, para toda a emissão de hora e meia, está com a Rádio PIC de Djigiti e a Rádio Capital FM. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. E se o ouvinte nos quiser mandar uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584. Envie-nos também vídeos, fotos e não se esqueça, estamos no Facebook.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Em Angola estamos no início da época das chuvas, o que significa mais malária. É o que se vive atualmente no Uíge, onde está o Muniz Francisco.
O índice de morte por malária aumentou na província do Uíge. A população preocupa-se com a epidemia numa altura em que as chuvas aumentam nesta parcela do território.
Para dizer que o hospital, a situação está muito mal, porque há muita mortalidade mesmo. Só o dia de ontem, até as 14 horas, morreram 50 pessoas. Falta de medicamento, os médicos não têm como fazer assistência. Há muita dificuldade. O hospital está cheio. Na pediatria pode encontrar-se 3, 4 pessoas, 4 crianças na mesma cama. E alguns estão estendidos no chão. Tinha problema de malária e está a aparecer casos de febre amarela.
Para outros, a maior dificuldade constata-se na entrada dos pacientes e a falta de medicamento e a burocracia dos seguranças daquela unidade hospitalar. De acordo com os populares, confessaram que estão a ser obrigados a entrar na ordem de chegada como se estivessem a levantar dinheiro no banco.
Ontem do hospital Luís, como assim uma pessoa de manhã que eu cheguei só para ver apresentar as análises, estou aqui com as minhas dores e não estou a conseguir de entrar, como que se fica? Não. Por agora mesmo, está mesmo difícil. Está difícil mesmo, não está nada como andou mesmo antigamente.
Os medicamentos?
Os medicamentos, eu estamos vindo buscar receitas. Essas receitas não estão a dar medicamento, estamos indo na farmácia a comprar. Tem que comprar luva, tem que comprar seringa, tem que comprar todos os comprimidos para você tomar, aqui não está a dar lá nada.
Vinha trazer papel para apresentar papel da análise. Cheguei aqui 8 horas e até agora não, ainda estava a me atender. Medicamentos estão a dar receita, toda a medicação comprei na farmácia. Para fazer análise, tem que comprar luva, tem que comprar seringa. No hospital não tem nada. Tudo é na farmácia, com seu dinheiro.
Segundo Pinto Manuel da Fuma, subchefe das consultas externas da pediatria, a tia do Hospital Geral do Uíge, contou à Voz da América que diariamente são atendidas 200 pacientes no Hospital Geral do Uíge.
Em termos de patologia, atendendo à situação climática da nossa província do Uíge, é o tempo que a malária flui, mas tem muito, muito mais casos de malária com relação a outras situações, para além das doenças diarreicas agudas, mas é mais, falo de turismo em destaque?
A princípio, mais ou menos, dia recebem quantos pacientes?
Por dia temos a média de 200 pacientes.
Como estamos em termos de medicação?
Em termos de medicação, embora da situação econômica financeira que o país vive, temos medicamentos por enquanto para dar resposta a esses casos. Temos, nesse caso, a ZAC que estamos a usar.
Duas para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou hoje os 11 finalistas ao prémio de melhor futebolista africano do ano. A lista inicial de 30 jogadores foi reduzida para 11 após votos de membros do Comitê Técnico e Desenvolvimento da CAF e também de um painel de consultores de meios de informação. Nessa lista não há nenhum jogador dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. O país melhor representado é o Senegal, que tem lá dois jogadores, Keita Baldé, que joga no Mónaco, em França, e Sadio Mané, que joga no Liverpool. Há, contudo, dois jogadores que devem falar algum português, Vicente Aboubakar, dos Camarões, e Assine Brahimi, da Argélia. Ambos jogam no Porto, em Portugal. Não há também jogadores dos PALOPs na lista de finalistas de melhor jogador do ano baseado em África, nem treinadores na lista de finalistas de melhor treinador. Nem há PALOPs na lista das melhores seleções, ou melhor, revelação. Estamos mal. Basquetebol americano, NBA, ontem foi mau dia para os campeões, o Golden State Warriors. Perderam em casa com o Sacramento Kings, 110-106. Os campeões estão agora em segundo lugar na Conferência Oeste, com 15 vitórias, 6 derrotas. O vice-campeão, o Cleveland Cavaliers, esse foi até a Filadélfia ontem ganhar 113-91. Cleveland agora em terceiro lugar na Conferência Leste, 13 vitórias, 7 derrotas. O Houston Rockets continua em boa forma, está no topo da Conferência Oeste. Ontem foi até Brooklyn bater o Brooklyn Nets 117-103. As duas equipas de Los Angeles estiveram frente a frente. Clippers bateram o Lakers 120-115. Esta é a Voz da América. Vamos para Moçambique, onde está o Ramos Miguel, para nos dizer que as autoridades estão a iniciar um combate à violência contra a mulher.
As autoridades moçambicanas desencadearam à escala nacional uma campanha denominada 16 dias de ativismo sobre a violência contra a mulher e a rapariga, que tende a assumir contornos alarmantes. O lançamento da campanha foi feito este sábado pela ministra moçambicana do Gênero, Criança e Ação Social, Cidália Chauque, no distrito de Manjacaze, província de Gaza, que juntamente com as de Nampula e Zambésia apresenta o maior número dos mais de 16 mil casos de violência contra a mulher e a rapariga registrados este ano. O objetivo é sensibilizar a sociedade em geral e os homens em particular sobre a necessidade de acabar com a violência, caracterizada sobretudo por agressões físicas, abusos sexuais e casamentos prematuros. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre este programa das autoridades moçambicanas para combater a violência contra a mulher. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Ele já está aqui ao meu lado a preparar o programa, mas antes dele entrar em ação, vamos ficar com a música Lubanga, de Geoffrey Oryema.
Tukulizane Tuguzetu Tukulizane Tuguzetu Kwetu Nimbuate Bera kera juero tuinya bera kera juero tuinya
Iko wama nonya kilo
wama nonya
Iko wama nonya kile
Iko
wama My way, my paper.
a pila pa wora kwera wando wamo no nyakile iko wamo no nyakile iko wamo no nyakile
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português para a África deste 28 de novembro de 2017. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos, e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O Papa Francisco considerou hoje que o futuro do Myanmar passa pelo respeito por todos os grupos étnicos. E no Quênia, Uhuru Kenyatta assumiu hoje o comando do país, tomou posse no seu segundo mandato consecutivo numa cerimónia perante 60 mil pessoas no estádio Kasarani, em Nairobi. Estamos consigo em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Quelimane, Moçambique, na Nova Rádio Paz e Rádio Encontro em Nampula, Rádio Comercial na Cidade da Praia, isto é, em Cabo Verde, e Pidjigiti, capital FM, em Bissau, na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão de rádio e também a informação que produzimos com vídeo e notícias através do nosso endereço na internet, que é o www.voaportugues.com. Estamos presentes nas plataformas da mídia social, Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, e a nossa referência é VOA Português. O nosso número de contacto no WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica continua o Vasco Valaris. E quando são 12 horas e 32 minutos, convido o João Santa Rita para as notícias a esta hora.
O Papa Francisco considerou hoje que o futuro de Myanmar passa pelo respeito por todos os grupos étnicos, isto após a dirigente Aung San Suu Kyi se ter comprometido a proteger os direitos e a promover a tolerância para todos. Num discurso na capital administrativa, Naypyidaw, Francisco considerou que o futuro do país passa pela paz, fundada naquilo que disse ser o respeito por todos os grupos étnicos e pela sua identidade. Isto numa alusão clara à minoria muçulmana dos Rohingya, que, contudo, o Papa não mencionou diretamente. Francisco pediu respeito pelo Estado de Direito e por uma ordem democrática que permita a cada indivíduo e a cada grupo dar a sua contribuição legítima para o bem comum.
O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, assumiu hoje o seu segundo mandato consecutivo numa cerimónia perante 60 mil pessoas no estádio Kasarani, em Nairobi, a capital daquele país. Ele prometeu escutar cuidadosamente a oposição e incorporar algumas das suas ideias, dizendo ser o guardião dos sonhos de todos e das aspirações daqueles que votaram em mim e daqueles que não votaram. Kenyatta concorreu sozinho na eleição de 26 de outubro, depois do líder da oposição, Raila Odinga, ter abandonado a corrida por considerar que a eleição não seria nem justa nem transparente. Hoje, a polícia usou gás lacrimogéneo para reprimir protestos da oposição, também na capital, Nairobi.
O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou hoje no Burkina Faso que, ao contrário dos líderes de geração que o precedeu, não vai dizer aos africanos o que devem fazer e que vai reforçar os laços entre a África e a Europa. Macron reiterou que estará ao lado dos que acreditam que a África não é nem um continente perdido, nem precisa de ser salvo. Isto depois de um encontro com o presidente do Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore. Amanhã, O presidente francês participa na Cimeira União África e União Europeia-África, onde deverá apresentar a sua estratégia de relacionamento com os países africanos, seguindo depois para o Ghana.
Pelo menos 40 civis morreram e 19 ficaram feridos no estado de Yongle, nordeste do Sudão do Sul, no ataque de homens armados que pretendiam roubar gado. Os atacantes, que pertencem à tribo Murle e residem no estado vizinho de Boma, incendiaram várias habitações e roubaram cabeças de gado. Na região registra-se frequentes ataques da tribo Murle contra os Dinkas numa tentativa de roubo de gado. O Sudão do Sul é cenário de um conflito armado desde dezembro de 2013 que opõe as forças leais ao presidente do país, Salva Kiir, da etnia Dinka, e vários grupos armados, o principal liderado pelo antigo vice-presidente Riek Machar, da tribo Nuer.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está neste momento a chegar ao Congresso dos Estados Unidos para um encontro com senadores republicanos numa altura em que procura apoio para uma reforma da legislação de impostos que deve ser apresentada à votação ainda esta semana. Foi cancelado há momentos um encontro entre Donald Trump e líderes democráticos do Congresso. Após conversações com o presidente, contudo, os dirigentes do Senado confirmaram a intenção de votar a favor do plano que irá reduzir os impostos das empresas, reduzir temporariamente os impostos sobre rendimentos e adicionar mais de US$ 1 trilhão ao déficit nacional. A Câmara dos Representantes aprovou no início do mês uma versão diferente da reforma dos impostos. No caso da versão do Senado ser aprovada, as duas versões terão de ser conciliadas e obter aprovação das duas câmaras antes de o presidente poder assinar como lei.
Em Moçambique, tal como noutras partes do mundo, decorre até meados de dezembro os 16 dias de ativismo contra a violência contra a mulher e rapariga, que naquele país, tal como reporta o Ramos Miguel, coloca as autoridades alarmadas porque dizem que os contornos são alarmantes. Para já, Ramos Miguel e os detalhes desta nota.
As autoridades moçambicanas desencadearam à escala nacional uma campanha denominada 16 dias de ativismo sobre a violência contra a mulher e a rapariga, que tende a assumir contornos alarmantes. O lançamento da campanha foi feito este sábado pela ministra moçambicana do Gênero, Criança e Ação Social, Cidália Chauque, no distrito de Manjacaze, província de Gaza, que juntamente com as de Nampula e Zambésia, apresenta o maior número dos mais de 16 mil casos de violência contra a mulher e a rapariga registrados este ano. O objetivo é sensibilizar a sociedade em geral e os homens em particular sobre a necessidade de acabar com a violência, caracterizada sobretudo por agressões físicas, abusos sexuais e casamentos prematuros.
Estes casos devem passar pela justiça. O nosso desafio neste momento é que estes casos devem ser exemplarmente penalizados, que é para estes exemplos serem submetidos às comunidades e as pessoas perceberem que a violência é um crime. Nada justifica a violência. Violência só gera violência. Os homens devem tratar bem das mulheres. Mas
há quem afirme que o combate à violência contra a mulher sempre vai ser difícil por causa de alguns valores culturais enraizados na sociedade moçambicana, que fazem com que as mulheres sejam educadas para relações desiguais do género. A professora Lourdes Maossi diz que, seja como for, nada justifica a violência.
Nada justifica a violência. Nada mesmo. Eu não aceito. Conversando, se chega a um ponto que pode se resolver tudo. É a única via que existe, tanto para adulto, tanto para criança. Nada justifica a violência. Se você, a criança, fez mal, você tem que educar a criança de que, olha, isto está errado.
A senhora, sobretudo, que acham que quando o marido lhe bate é porque ele gosta muito dela.
Não existe isso aí. Não existe amor na violência. Você vai estragar uma coisa, fez uma coisa hoje, vai te bater. Hoje te deu uma chapada, mas amanhã já não vai ser uma. Amanhã já vão ser duas. Depois da manhã já vão ser três. Aí você já não vai dizer mais de que é pai porque essa pessoa me ama. Primeiro dia é uma, segundo dia duas chapadas, terceiro dia já são três. As pessoas não conseguem perceber na primeira violência. É aquela coisa, ah não, porque a pessoa me ama. Não, a pessoa não te ama não, porque mais tarde aí onde você vai descobrir de que é pai, essa pessoa aqui está errada, porque vai te bater mesmo até você já não estar bem. Mas você mesmo é que deixou que isso acontecesse, porque logo na primeira violência você tem que eliminar, porque eu não posso, eu não quero.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e esta peça que fala sobre a violência. De facto, quem bate, ou melhor, quem ama, não bate. Ainda em Moçambique, mas na província de Nampula, que é considerada a principal do norte do país em termos de cidade, cerca de 700 mil alunos estudam sentadas no chão e em condições descritas como precárias. Uma realidade que agrava a qualidade de ensino. Muitas crianças, reporta-se, que têm dificuldades de escrita. Para resolver esta situação, Nampula poderá receber até o fim deste ano cerca de 10 mil cartérias escolares produzidas com madeira apreendida na campanha de fiscalização florestal, a famosa Operação Tronco. Reporta a partir de Nampula, a Adina Soalehe.
Para alguns alunos, a iniciativa vai permitir que muitas crianças deixem de estudar sentadas no chão e melhorar as condições de aprendizagem.
A distribuição das carteiras nas escolas é muito importante para nós alunos, porque tem muitas crianças sentando no chão.
A iniciativa vai fazer com que muitas crianças da nossa província e do país parem de estudar sentadas no chão, fato que vai contribuir positivamente para a nossa aprendizagem.
O governador de Nampula, Vitor Borges, diz que toda a riqueza deve ser aproveitada de forma sustentável e responsável para garantir o seu uso por esta e outras gerações. A partir de então, nenhum aluno deverá sentar no chão para assistir às aulas.
É a partir da madeira apreendida na Operação Tronco que o governo decidiu lançar o programa de produção e distribuição de carteiras escolares. Estamos a lançar este programa que nos vai levar aqui até 2019, conforme está consignado no programa quinquenal do governo 2015-2019, possamos fazer uma exploração sustentável e responsável do nosso meio ambiente, mas sobretudo neste programa chegarmos a 2019 com um número tal de carteiras produzidas não só neste âmbito, mas também em outros âmbitos, de modo a que não tenhamos em 2019 nenhum aluno sentado no chão.
No próximo ano, 2018, a província vai receber 80 mil unidades e em 2019, 59 mil carteiras, feitas a partir da madeira apreendida na Operação Tronco, deflagrada em março em todo o país. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalehe, a partir de Nampula. Nampula, que a par da Zambésia, são as duas províncias moçambicanas com maior número de população, mas províncias que debatem-se com problemas na educação, como este caso, em que a província de Nampula tem pelo menos 700 mil alunos que estudam ao ar livre e sem as melhores condições para a educação. Em Luanda, realiza-se uma conferência sobre o tema eleição e democracia. Os dois principais partidos da oposição participam, mas o MPLA faltou. O João Marcos diz que a Casa CE promete fiscalizar o governo no Parlamento, enquanto que a UNITA diz que o orçamento será a grande prova de que João Lourenço vai realmente mudar o país. João Marcos.
A deputada Arlete Leona Chimbinda, que falava sobre os desafios dos partidos políticos e coligações de partidos na presente legislatura, disse que a preparação do Orçamento Geral do Estado para 2018 vai colocar à prova o executivo de João Manuel Gonçalves Lourenço.
Sobretudo aqueles investimentos que vão transformar as vidas das pessoas. Referimo-nos à grande maioria até aqui ignorada. Tem que se adicionar mais esforços em coisas que também são mais difíceis de atingir, como a criação de emprego ou a criação de um setor privado mais vibrante que crie uma classe empresarial preocupada em fazer negócios, sim, mas, e acima de tudo, empenhada em criar novos valores, tendo sempre como objetivo principal o desenvolvimento socioeconómico do país.
Pouco depois, a falar sobre o mesmo tema, o deputado Lindo Bernardo Tito anunciou que a fiscalização dos atos do governo é uma das cinco estratégias da Casa CE, que considera inconstitucional o decreto que proíbe tal medida.
Vamos ser polícia de quem está a governar, porque o atual ciclo político nos obriga e exige de nós mais engajamento e mais empenhamento. Por isso seremos os fiscalizadores permanentes.
Ecos de um debate marcado pela ausência do MPLA, convidado pelas cinco organizações da sociedade civil que promovem a conferência, até amanhã, na sede da União dos Escritores Angolanos. Uma ausência que mereceu um comentário do general Abílio Camalata Numa, antigo deputado.
Isso é tudo fraquezas do funcionamento democrático. Os partidos maduros têm de saber que têm de conversar com toda a gente. Eu tenho dito que para se fazer política é preciso negociar e debater com toda a gente. Agora, se você fica isolado dos outros, cedo ou tarde você depois é ultrapassado.
Amanhã, 29, fala-se da nova agenda para as autarquias em Angola. João Marcos, para a Voz da América.
Inicia amanhã na Costa do Marfim a 5ª Cimeira União Europeia-África com o tema central Juventude Emergir no momento em que 60% da população africana tem menos de 25 anos. Apesar da crise da migração no norte da África e sul da Europa, analistas consideram que esse escape para fora do continente é consequência da falta de alternativas para os jovens que sempre estão na linha da frente dos principais problemas e crises. Um novo relacionamento entre as duas partes é, para os observadores, condição básica para que a África não seja apenas o exportador de matérias-primas. Álvaro Lugero Andrade.
O presidente francês Emmanuel Macron afirmou hoje em Ouagadougou que não vai repetir o discurso dos líderes políticos da geração que o precedeu, dizendo aos africanos o que devem fazer. Macron defendeu uma parceria entre os dois blocos. Para o deputado da Renamo, Ivan Mazanga, é hora de a África deixar de sair um meio, mas de assumir o seu papel de igual para igual com os europeus. Caso contrário, a balança nunca ficará equilibrada.
A ideia de que entre a África e a União Europeia existe uma parceria em que todos estão em igualdade de circunstâncias. Não podemos estar numa situação em que há imposição permanente de condições para que a relação entre esses dois continentes possa ser frutífera.
A Cimeira da Costa do Marfim, na qual participará pela primeira vez o presidente de Angola, João Lourenço, tem a juventude como tema central do debate. O analista político angolano, Osvaldo Mboko, considera que a Cimeira terá valor se lançar bases para a juventude.
Deve-se criar políticas que visam com que esses jovens não necessariamente devem sair do continente africano na procura de melhores condições de vida ao nível da Europa. Isso necessariamente é fundamental que determinadas empresas ou os países africanos criam políticas para atrair o investimento privado nos seus países, porque com a abertura ao investimento privado, origina com que esses investidores vão criar empresas. Se vão criar empresas, vão criar postos de trabalho. Se vão criar postos de trabalho, vão aumentar o poder de compra dos africanos. Se vão aumentar o poder de compra dos africanos, vão reduzir constantemente a pobreza.
A educação, na ótica de Mboko, é determinante nestas políticas.
A África é um dos continentes que mais tem crianças fora do ensino escolar, é o continente que menos tem profissionais qualificados. Por isso que quando esses investimentos vêm para a África, normalmente também vêm acompanhado com um grande número de expatriados que, de facto, vão desempenhar trabalhos específicos.
Na conversa com esses dois analistas, a renovação das lideranças veio ao de cima, porque só com líderes mais jovens a juventude poderá ter voz, defende Ivan Mazanga, o mais novo deputado moçambicano.
Esta é uma parte central para podermos começar a resolver os problemas. Estamos numa situação em que a maioria dos africanos, dos países africanos, estão a ser dirigida por pessoas muito mais velhas, que se calhar não sentem na pele aquilo que são as necessidades da maioria da população.
A Cimeira União Europeia-África realiza-se amanhã, quinta-feira, na Costa do Marfim, e amanhã falaremos com mais analistas.
A Casa Branca considera que, com a derrota do grupo Estado Islâmico, os Estados Unidos vão deixar de financiar os grupos que combateram aquela organização. A mudança dessa política foi revelada pela primeira vez na semana passada pelo ministro das Relações Exteriores da Turquia, país que há muito se queixa do apoio americano à milícia curda YPG, que Ankara considera uma organização terrorista. O ministro Mevlut Cavusoglu disse em conferência de imprensa na sexta-feira que o presidente americano Donald Trump havia prometido deixar de armar combatentes curdos durante o telefonema com seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, mas a Casa Branca não confirmou tal promessa. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
O presidente Trump prometeu derrotar o Estado Islâmico na Síria, apoiando grupos locais que combatiam a organização considerada terrorista pelos Estados Unidos. Agora que o chamado califado está praticamente destruído, o apoio militar dos Estados Unidos aos combatentes vai acabar, disse na segunda-feira a porta-voz da Casa Branca.
Once we started winning the campaign against ISIS, the plan and part of the process is to always wind down.
Uma vez que começamos a ganhar a campanha contra o Estado Islâmico, o plano é reduzir o apoio a certos grupos. Agora que continuamos a esmagar o califado, do ponto de vista territorial, estamos em posição de deixar de providenciar equipamentos para determinados grupos. Mas isso não significa suspender o apoio a todos os grupos.
A Casa Branca, no entanto, não confirmou ter feito tais promessas ao presidente turco. Mas o primeiro-ministro do país, Binali Yildirim, aprovou na segunda-feira o que chamou de decisão do presidente Trump.
Mr. Trump understood what is important for Turkey. And from very beginning,
o Sr. Trump entendeu o que é importante para a Turquia e, desde o início, a política da Turquia em lutar contra o Estado Islâmico foi clara. O que dizemos é que, se quiser lutar contra o Estado Islâmico, deve-se escolher o parceiro certo. Não se pode lutar contra uma organização terrorista usando outra organização terrorista, disse o primeiro-ministro turco. Ankara considera a milícia curda síria, YPG, siga em inglês de Unidades de Proteção Popular, um grupo terrorista ligado ao PKK, partido proibido na Turquia por defender a criação de um Kurdistão independente. Os Estados Unidos consideraram, no entanto, a milícia YPG a força de combate mais eficaz contra o Estado Islâmico na Síria e apoiou o grupo contra a vontade da Turquia. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Poder Autónomo do Kurdistão negou qualquer alteração na política dos Estados Unidos em relação às forças de resistência na Síria. É por isso que consideramos que a declaração feita pela Turquia é incorreta e imprecisa. Não houve mudança na política americana quando se trata da coordenação entre eles e as forças democráticas da Síria. O mesmo vale para as relações políticas e a coordenação no lado político com a administração autónoma do Kurdistão Democrático, com líderes federais do norte da Síria e com o Conselho Democrático da Síria, reiterou Abdul Karim Omar. Os curdos na Síria, no entanto, são mais céticos quanto ao apoio contínuo dos Estados Unidos. Como diz Faiz Ahmed: eu acredito que, uma vez que os americanos não tenham mais interesses aqui, eles cortarão todo o apoio fornecido ao YPG curdo e abandonarão todos os povos oprimidos que vivem aqui sob as ditaduras, concluiu Faiz Ahmed. A administração Trump não esclareceu, no entanto, se discutiu ou não o futuro das relações dos Estados Unidos com os curdos sírios, agora que a luta contra o Estado Islâmico está praticamente concluída.
O novo presidente do Zimbábue reconhece o passado turbulento do país, o seu país que por 37 anos teve uma gestão largamente contestada de Robert Gabriel Mugabe. Para o presidente Emmerson Mnangagwa, há apenas um caminho para colocar o seu país a seguir à frente no meio da corrupção endémica e abuso de direitos humanos. E esse caminho é perdão. Na sua tomada de posse, ele disse que apelava humildemente que o país desse para lá o passado. Mas passado um dia depois desse discurso, foi detido Ignacio Chombo, antigo ministro do governo de Robert Mugabe, sob acusação de corrupção. O advogado de Chombo, Lovemer Maduku, disse que Chombo está a ser usado numa tentativa de criar a imagem de combate à corrupção, mas as acusações que pesam sobre ele são muito antigas, provavelmente a mais recente é de 2005 e sem nada grave. Maduku diz ainda que é uma forma de intimidação para repetir a impressão de combater a corrupção.
I think that they're just using him to try and portray an image of dealing with, you know, corruption and so forth. But the case is that my client is...
Os defensores dos direitos humanos dizem que há crimes mais graves que estão a ser protegidos. A advogada Beatriz Simtetua disse que há muitos crimes e todos deveriam ser julgados.
If there are crimes that have been committed, everybody should, in fact, be
Beatriz Simtetua diz que não se pode fazer os julgamentos de uma forma seletiva ou depender da facção que cada um, e se a lei é usada para fazer justiça aos erros do passado, que seja para todos. Muitos zimbabuianos não querem que os antigos líderes vivam do passado glorioso. Zamora, que teve um seu irmão detido por Robert Mugabe, disse que o presidente Mnangagwa teve um papel nesse sequestro e é cúmplice. Então, ele também deverá responder. Continuamos na emissão vespertina da Voz da América em português e depois de falarmos do Zimbábue, falemos agora da tensão na Península Coreana, que pode aumentar uma vez mais face às informações de que Pyongyang pode estar a preparar um novo teste de mísseis em antecipação dos exercícios militares dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Este é um trabalho de Daniel Scherf que o Paulo Oliveira apresenta.
Informações provenientes da Coreia do Sul e do Japão referem que sinais de radar e de rádio sugerem que Pyongyang pode estar a preparar mais um teste com míssil. Porta-voz do Ministério dos Estrangeiros sul-coreano declinou confirmar a iminência de um teste, tendo indicado que a situação está a ser acompanhada cuidadosamente. As informações ocorreram enquanto os Estados Unidos e a Coreia do Sul preparam um exercício conjunto de 5 dias para os dias 4 a 8 de dezembro, envolvendo milhares de pessoas e mais de 230 aviões, incluindo os F-22, enviados pela primeira vez para a Coreia do Sul. Pyongyang condena rotineiramente tais exercícios militares, usando ameaças e linguagem beligerante. O enviado da Rússia a uma conferência regional referiu que a atitude da Coreia do Norte ao não efetuar testes nucleares e de mísseis desde setembro pode ter conduzido ao diálogo. O adjunto do ministro dos Estrangeiros, Igor Morgulov, referiu ainda que os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm direito ao abrigo da lei internacional de efetuar manobras militares, enquanto o programa nuclear de Pyongyang era em violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ainda segundo Morgulov, os testes nucleares e os exercícios militares têm ambos um impacto negativo na situação presente na Península Coreana. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul referem não saber das razões que levaram a Coreia do Norte a não efetuar testes nucleares ou com mísseis, manifestando a esperança de que a situação continue. Apesar do apoio da Rússia às sanções da ONU contra Pyongyang, Morgulov argumentou que o aumento da pressão e as sanções podem encorajar a Coreia do Norte a comportar-se de forma desafiante e os norte-coreanos continuam a sofrer. Reconheceu, no entanto, que a Rússia vai cumprir com as resoluções do Conselho de Segurança ao não permitir a entrada de trabalhadores norte-coreanos na Rússia. O enviado sul-coreano encontra-se a caminho dos Estados Unidos, onde vem manter conversações com o enviado norte-americano para a Coreia do Norte, Joseph Yun.
E caminhamos para o final. Aqui está o João Santa Rita e o Desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou hoje os 11 finalistas ao prémio de melhor futebolista africano do ano. A lista inicial de 30 jogadores foi reduzida para 11 após votos de membros do Comitê Técnico e Desenvolvimento da CAF e também de um painel de consultores de meios de informação. Nessa lista não há nenhum jogador dos países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. O país melhor representado é o Senegal, que tem lá 2 jogadores, Keita Baldé, que joga no Mónaco, em França, e Sadio Mané, que joga no Liverpool. Há, contudo, 2 jogadores que devem falar algum português, Vicente Aboubakar, dos Camarões, e Assine Brahimi, da Argélia. Ambos jogam no Porto, em Portugal. Não há também jogadores dos PALOPs na lista de finalistas de melhor jogador do ano baseado em África. Nem treinadores na lista de finalistas de melhor treinador. Nem há PALOPs na lista das melhores seleções ou melhor revelação. Estamos mal. Basquetebol americano, NBA, ontem foi mau dia para os campeões, o Golden State Warriors. Perderam em casa com o Sacramento Kings, 110-106. Os campeões estão agora em segundo lugar na Conferência Oeste com 15 vitórias, 6 derrotas. O vice-campeão, o Cleveland Cavaliers, esse foi até a Filadélfia ontem ganhar 113-91. Cleveland agora em terceiro lugar na Conferência Leste, 13 vitórias, 7 derrotas. O Houston Rockets continua em boa forma, está no topo da Conferência Oeste, ontem foi até Brooklyn bater o Brooklyn Nets 117-103. As duas equipas de Los Angeles estiveram frente a frente. Clippers bateram o Lakers 120-115.
O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou hoje no Burkina Faso que, ao contrário dos líderes da geração que o precedeu, não vai dizer aos africanos o que devem fazer e que vai reforçar os laços entre África e Europa. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte e também ao final da transmissão em Onda Média. Segue dentro de instantes o Paulo Oliveira e a terceira e última parte desta emissão vespertina. Um grande abraço e uma ótima noite de Amâncio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652-4584, 13:32, aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura é de 14 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica agora é de Patrick Diha. Temas do dia, o Papa refere que o futuro da Birmânia passa pelo respeito de todos os grupos étnicos. Uhuru Kenyatta tomou posse como presidente do Quênia. 28 de novembro de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. E vamos agora para Moçambique, na província de Nampula. Cerca de 700 mil alunos estudam sentados no chão em condições precárias. A realidade agrava a qualidade de ensino. Muitas crianças têm dificuldade de escrita. Para resolver a situação, Nampula poderá receber até fim deste ano cerca de 10 mil carteiras escolares produzidas com madeira apreendida na campanha de fiscalização florestal, Operação Tronco, como nos refere a Adina Soalé.
Para alguns alunos, a iniciativa vai permitir que muitas crianças deixem de estudar sentadas no chão e melhorar as condições de aprendizagem.
A distribuição das carteiras nas escolas é muito importante para nós alunos, porque tem muitas crianças sentando no chão.
A iniciativa vai fazer com que muitas crianças da nossa província e do país parem de estudar sentadas no chão, fato que vai contribuir positivamente para a nossa aprendizagem.
O governador de Nampula, Vítor Borges, diz que toda a riqueza deve ser aproveitada de forma sustentável e responsável para garantir o seu uso por esta e outras gerações. A partir de então, nenhum aluno deverá sentar no chão para assistir às aulas.
É a partir da madeira apreendida na Operação Tronco que o governo decidiu lançar o programa de produção e distribuição de carteiras escolares. Estamos a lançar este programa que nos vai levar aqui até 2019, conforme está consignado no programa quinquenal do governo 2015-2019, possamos fazer uma exploração sustentável e responsável do nosso meio ambiente, mas sobretudo neste programa chegarmos a 2019 com um número tal de carteiras produzidas não só neste âmbito, mas também em outros âmbitos, de modo a que não tenhamos em 2019 nenhum aluno sentado no chão.
No próximo ano, 2018, a província vai receber 80 mil unidades e em 2019, 59 mil carteiras, feitas a partir da madeira apreendida na Operação Tronco, deflagrada em março em todo o país. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualerre.
Obrigado, Adina. E vamos agora para Angola, para o Lubango, onde o Teodoro Albano refere que o diretor adjunto do Serviço Provincial de Investigação Criminal vai ser julgado. Faz parte de um grupo de 29 acusados de desvio de 123 caminhões cisternas de combustível. Começam a ser julgados em janeiro próximo, segundo anunciou no Lubango o juiz-presidente do Tribunal Provincial da Huila, Artur Gunza. Teodoro Albano.
De acordo com o magistrado, entre os acusados no processo estão três agentes do Serviço Provincial de Investigação Criminal, onde se destaca o seu diretor adjunto, Abel Wayaha. Abel Wayaha, detido desde 28 de outubro, não estando diretamente envolvido no desvio de combustível, é acusado no mesmo processo nos crimes de peculato, tentativa de soltura de presos e subtração de meios depositados. Artur Gunza abordou sobre as molduras penais que incorrem os arguidos, sendo que os agentes do Serviço Provincial de Investigação Criminal arriscam penas maiores.
Um crime que aqui poderá pesar mais que o crime de concussão cometido pelos agentes da investigação criminal, a sua moldura penal pode ir dos 16 aos 20 anos de prisão maior. É uma medida, uma moldura penal muito severa, muito pesada, a ser confirmado o crime para o qual vieram acusados. Nesse processo concorrem vários crimes, como sendo o crime de peculato, o crime de abuso de confiança, o crime de falsificação e outros tantos crimes que, como disse, cada um desses acusados foi, à medida do possível, enfim, intervindo com um determinado tipo de comportamento que configura um ilícito criminal diferente um do outro.
As primeiras detenções dos arguidos do processo complexo, conforme qualificam as autoridades judiciais, tiveram início entre março e abril do corrente ano. O combustível desviado era destinado à central térmica de produção de energia elétrica da Arimba, nos arredores do Lubango. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Começa amanhã na Costa do Marfim a 5ª Cimeira União Europeia-África, com o tema central da juventude a emergir no momento em que 60% da população africana tem menos de 25 anos. Apesar da crise de migração no norte da África e sul da Europa, analistas consideram que a fuga para fora do continente é uma consequência da falta de alternativas para os jovens que estão na linha da frente dos principais problemas e das crises. Um novo relacionamento entre as duas partes é, para os observadores, condição básica para que a África não seja apenas o exportador de matérias-primas, como nos refere o Álvaro Lugero Andrade.
O presidente francês Emmanuel Macron afirmou hoje em Ouagadougou que não vai repetir o discurso dos líderes políticos da geração que o precedeu, dizendo aos africanos o que devem fazer. Macron defendeu uma parceria entre os dois blocos. Para o deputado da Renamo, Ivan Mazanga, é hora de a África deixar de sair um meio, mas de assumir o seu papel de igual para igual com os europeus. Caso contrário, a balança nunca ficará equilibrada.
A ideia de que entre a África e a União Europeia existe uma parceria. Uma parceria em que todos estão em igualdade de circunstâncias. Não podemos estar numa situação em que há imposição permanente de condições para que a relação entre esses dois continentes possa ser frutífera.
A Cimeira da Costa do Marfim, na qual participará pela primeira vez o presidente de Angola, João Lourenço, tem a juventude como tema central do debate. O analista político angolano, Osvaldo Mboko, considera que a Cimeira terá valor se lançar bases para a juventude.
Deve-se criar políticas que visam com que esses jovens não necessariamente devem sair do continente africano na procura de melhores condições de vida ao nível da Europa. Isso necessariamente é fundamental que determinadas empresas ou os países africanos criam políticas para atrair o investimento privado nos seus países, porque com a abertura ao investimento privado, origina com que esses investidores vão criar empresas. Se vão criar empresas, vão criar postos de trabalho. Se vão criar postos de trabalho, vão aumentar o poder de compra dos africanos. Se vão aumentar o poder de compra dos africanos, vão reduzir concomitantemente a pobreza.
A educação, na ótica de Mboko, é determinante nestas políticas.
A África é um dos continentes que mais tem crianças fora do ensino escolar, é o continente que menos tem profissionais qualificados. Por isso que quando esses investimentos vêm para a África, normalmente também vêm acompanhado com um grande número de expatriados que, de facto, vão desempenhar trabalhos específicos.
Na conversa com esses dois analistas, a renovação das lideranças veio ao de cima, porque só com líderes mais jovens a juventude poderá ter voz, defende Ivan Mazanga, o mais novo deputado moçambicano.
Esta é uma parte central para podermos começar a resolver os problemas. Estamos numa situação em que a maioria dos africanos, dos países africanos, estão a ser dirigido por pessoas muito mais velhas, que se calhar não sentem na pele aquilo que são as necessidades da maioria da população.
A Cimeira União Europeia África realiza-se amanhã, quinta-feira, na Costa do Marfim, e amanhã falaremos com mais analistas.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português, a economia e, de novo aqui no estúdio, o Álvaro Lugero Andrade.
Na atualidade económica, o governo angolano oficializou hoje estar em curso o processo de privatização de 45% do capital social da Angola Telecom, que, entretanto, já recebeu do Estado o título que a habilita como terceiro operador nacional da rede móvel. A informação consta de um edital publicado pelo Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, que acrescenta que esta alienação insere-se no recente plano intercalar aprovado pelo novo presidente angolano para melhorar a situação económica e social do país. Ainda em Angola, o déficit orçamental deverá reduzir-se ligeiramente para 5,9% do produto interno bruto em 2018, depois deste ano dever atingir um valor estimado em 6,9% do PIB, afirma a Economist Intelligence Unit no seu mais recente relatório sobre Angola. Os especialistas da revista adiantam que, embora a palavra de ordem seja a diversificação económica, o desempenho do setor petrolífero continuará a ter um impacto substancial no equilíbrio orçamental. Em Moçambique, a empresa australiana Shira Resources iniciou a produção da primeira grafite em floco embalada para venda a partir da mina de Balama, em Cabo Delgado, um dos maiores depósitos de grafite do mundo. A empresa espera agora abastecer de forma fiável e consistente o mercado mundial de grafite, nomeadamente fabricantes de componentes de baterias. Os sacos de grafite em floco devem começar a ser exportados nas próximas semanas através do porto de Nacala. O saldo da balança comercial entre a União Europeia e Cabo Verde melhorou 25,4% entre 2014 e 2016, com as exportações a passarem de 417 mil milhões de euros para 473 mil milhões de euros. As vendas de bens e serviços europeus ao arquipélago de Cabo Verde subiram 13% desde 2014. As importações de Cabo Verde para a Europa, por seu turno, chegaram quase a 100 milhões de euros em 2014, mas desceram significativamente no ano seguinte e recuperaram para 71,6 milhões de euros no ano passado. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico prevê um crescimento da economia brasileira de 0,7% neste ano, 0,1 ponto percentual acima da previsão anterior. Em 2018, o país deve expandir 1,9% ante a expectativa anterior de avanço de 1,6%, chegando a um crescimento de 2,3% em 2019.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ao Congresso para discussões com os líderes republicanos no Senado. Financiar o governo após o dia 8 de dezembro e a reforma fiscal são os temas. João Santa Rita.
Ao abrigo da lei americana, o governo federal só pode funcionar quando há gastos aprovados para o seu funcionamento, ou seja, quando há um orçamento aprovado. Com atrasos nesse processo, o que é agora uma normalidade em Washington, o Congresso aprova duodécimos, ou gastos provisórios. A última vez que isso aconteceu, os gastos foram prolongados até 8 de dezembro e há agora que renovar isso. Ao abrigo dos gastos anteriormente aprovados, há limites e com a administração e com a administração Trump a querer aumentar, mesmo que provisoriamente, os gastos para a defesa, os democratas dizem que isso deve ser acompanhado de um aumento noutros gastos. O papel dos democratas é importante porque muitos republicanos querem que haja ainda mais reduções nos gastos do governo e, portanto, a administração tem que contar com o apoio de alguns democratas. Fala-se agora de mais um acordo temporário prolongando os gastos do governo apenas até ao Natal. Mas a visita de Trump para conversações com dirigentes do Senado hoje tem outro aspecto importante e este envolve apenas republicanos. Com a sua maioria no Senado, os republicanos estão a tentar aprovar um pacote de reforma fiscal, mas têm encontrado dificuldades mesmo entre si. Alguns senadores republicanos querem que haja mais cortes nos impostos a pequenas empresas. Outros querem que isso seja acompanhado de mais reduções nos gastos governamentais para impedir um aumento do déficit. Os republicanos têm 52 votos no Senado contra 48 dos democratas, o que significa que não podem perder mais de 2 votos entre si. O presidente Trump tenciona abordar também a questão junto do público americano na quarta-feira, como disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders. O presidente espera que o Senado dê um passo que nos deixe mais perto de dar um bonito presente de Natal ao povo americano na forma de um grande alívio nos impostos. Para esse fim, na quarta-feira, o presidente vai deslocar-se a St. Charles, no estado do Missouri, para fazer um importante discurso à nação sobre a necessidade de reduções e reforma fiscal.
To that end, on Wednesday, the president will travel to St. Charles, Missouri, to deliver an important address to the nation on the need for tax cuts and reforms. Unemployment is already at a 17-year low. Wages are starting to.
O desemprego já está ao seu nível mais baixo dos últimos 17 anos. Os salários estão a começar a subir. A bolsa continua a atingir os níveis mais altos de sempre e o otimismo está a níveis muito altos. Imaginem o que será possível quando este plano for aprovado. Penso que será uma boa entrada para o Natal e algo com que todos nós podemos ficar entusiasmados. Palavras da porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders. Mas mesmo que o Senado aprove dentro dos próximos dias um pacote fiscal, isso terá que ser depois reconciliado com a versão já aprovada pela Câmara dos Representantes. E isso poderá levar vários dias. Com a oposição cerrada dos democratas esta semana, será sem dúvida uma de intensa atividade na legislatura americana, com Donald Trump a querer fazer vincar uma das suas promessas eleitorais, a de reduzir os impostos antes do fim do ano.
Emissão da Voz da América em português.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui à terça-feira com a Voz da América em português. Convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E hoje, Amâncio, vamos falar do VIH, ou HIV, que já não é uma pena de morte, e também de uma vacina contra o cancro. Mas começamos então com a SIDA.
É verdade, o vírus que causa a SIDA, HIV ou VIH, foi por muito tempo comparado à pena de morte, tal como dizia a Ana, mas a expansão do tratamento antirretroviral mudou esta situação. E graças a essa medicação, a evidência que ser infectado por HIV ou VIH é como ter uma doença crónica como diabetes.
E aqui nos Estados Unidos, segundo o Washington Post, citando o Centro para o Controlo de Doenças, a infecção reduziu em 10% entre 2010 e 2014. A pouco mais de 37 mil pessoas foram infectadas. No ano passado, menos de 7 mil pessoas morreram de SIDA. Mas o progresso, Amâncio, também se registra na África subsaariana, que é a região do mundo mais afetada.
E é verdade. E tal como reportámos na semana passada, o chefe do Unicida, Michel Sidibé, disse que naquela região há uma redução, por exemplo, no nascimento de bebés infectados. Isto graças ao tratamento que impede a transmissão do vírus da mãe para o filho, isto durante a gravidez.
A chamada infecção vertical. Mas o progresso deve-se em parte a algo que o cientista Anthony Fauci, que é também o chefe do Instituto Nacional de Doenças Alérgicas e Infecciosas aqui nos arredores de Washington, reconheceu recentemente numa conferência internacional.
Exatamente, ele reconheceu que as pessoas seropositivas com níveis não detectáveis do vírus não representam nenhum risco de infectar a um seronegativo. Por outras palavras, parceiros com baixíssima carga viral não transmitem o vírus aos seus parceiros por via sexual.
Os especialistas suíços já tinham dito isto mesmo em 2008, mas o mundo não parecia estar preparado para lidar com esta ideia. No dia 27 de dezembro, o Centro para o Controlo de Doenças emitiu um comunicado em que dizia que as pessoas que tomam antirretrovirais diariamente e conseguem uma carga viral não detectável não podem transmitir o vírus sexualmente.
E o influente jornal inglês de saúde, o The Lancet, endossou este mês a posição do Centro para o Controlo de Doenças.
O Washington Post diz que no total mais de 500 organizações em 67 países acreditam agora em Bruce Richmond, que lidera a campanha Detetável Igual a Intransmissível. Esta é uma iniciativa que tem o crédito de mudar a percepção pública sobre a transmissão do HIV ou VIH.
E os especialistas dizem que em cerca de 40 anos de relação com o HIV, esta é uma das mais importantes notas para combater o estigma
associado, exatamente. Mas levanta outras preocupações, uma vez que a não transmissão do VIH não implica a não transmissão de doenças sexuais. E aí a advertência é manter os testes em dia e seguir o tratamento com rigor.
E a carga não detectável corresponde a menos de 200 cópias do vírus por mililitro de sangue. Normalmente as pessoas seropositivas deverão manter esse nível por 6 meses antes de julgarem que não podem transmitir o vírus.
O que é preciso é manter com rigor o tratamento antirretroviral. E, Amancio, vamos falar agora de uma vacina experimental contra o cancro que começou a ser testada em seres humanos. Segundo um comunicado divulgado pela empresa americana de biotecnologia Moderna Therapeutics este mês.
Aquela empresa diz que o estudo funciona como um teste para saber se é seguro o uso da imunização em seres humanos. A chamada fase 1 da pesquisa também examina a tolerância e se o tratamento causa ou não uma resposta imune nos pacientes.
Para a criação da vacina, as células dos tumores de cada paciente são analisadas e a sequência genética é usada para identificar mutações particulares nas células. Este processo ajuda o sistema imunológico a distinguir as células cancerígenas e as saudáveis, permitindo que o próprio corpo lute contra a doença.
Howard Burris, um dos principais pesquisadores da nova vacina, com o nome mRNA-4157, disse que um medicamento individualizado destinado a ajudar o sistema imunológico de cada paciente a reconhecer melhor o cancro como estranho e a atacá-lo seria um acréscimo crítico ao arsenal de tratamentos oncológicos.
O plano é ter 90 participantes neste teste, cujos resultados são esperados em finais de 2018. Os testes são realizados em indivíduos que já tiveram os seus tumores removidos. Se a fase inicial correr bem, a amostra será alargada para pacientes com cancros ativos.
Mas tal como acontece com as vacinas, Ana, haverá um longo caminho a percorrer entre certificações e provável produção e uso generalizado.
Tal e qual como acontece com todos os medicamentos que passam por este processo longo para serem certificados.
É o trabalho da ciência que muitas vezes resulta.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Estivemos aqui a falar de saúde, VIH, que já deixou de ser uma pena de morte, por assim dizer, ou declaração de morte, e de um teste que está a ser realizado para uma vacina contra o cancro. De vocês despede-se com votos de boa saúde, Ana Guedes.
E o Amancio Ribeiro.
Estudos em Washington, a música com Ed Sheeran, Shape of You.
Find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh,
Foi Ed Sheeran em Shape of You, passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, o dia 28 de novembro de 2017. O Papa Francisco considerou que o futuro de Myanmar passa pelo respeito por todos os grupos étnicos, após a dirigente Aung San Suu Kyi se ter comprometido a proteger os direitos e a promover a tolerância para todos. Num discurso na capital administrativa, Francisco considerou que o futuro do país passa pela paz fundada no respeito por todos os grupos étnicos e pela sua identidade. Isto numa alusão à minoria muçulmana dos Rohingya, que não nomeou, aliás. Francisco pediu respeito pelo Estado de Direito e por uma ordem democrática que permita a cada indivíduo e a cada grupo dar a sua contribuição legítima para o bem comum. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, assumiu o seu segundo mandato consecutivo numa cerimónia perante 60 mil pessoas no estado de Kasarani, em Nairobi. Prometeu escutar cuidadosamente a oposição e incorporar algumas das suas ideias, dizendo ser o guardião dos sonhos de todos e das aspirações daqueles que votaram nele e daqueles que não votaram. Kenyatta concorreu sozinho na eleição de 26 de outubro, depois do líder da oposição, Raila Odinga, ter abandonado a corrida por considerar que a eleição não seria nem justa nem transparente. A polícia utilizou hoje gás lacrimogéneo para reprimir protestos de oposição na cidade da capital, Nairobi. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou no Burkina Faso que, ao contrário dos líderes da geração que o precedeu, não vai dizer aos africanos o que devem fazer e vai reforçar os laços entre a África e a Europa. Macron reiterou que estará ao lado dos que acreditam que a África não é nem um continente perdido, nem precisa ser salvo, depois de um encontro com o presidente do Burkina Faso, Christian Kabore. Amanhã, o presidente francês participa na Cimeira União Europeia-África, onde deverá apresentar a estratégia de relacionamento com os países africanos e depois segue para o Ghana. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na recente visita ao Sudão, o secretário de Estado adjunto John Sullivan referiu que os Estados Unidos continuam comprometidos no envolvimento com o Sudão numa variedade de tópicos, incluindo a proteção da liberdade religiosa e a promoção de outros direitos humanos. Em junho de 2016, o Sudão e os Estados Unidos iniciaram o denominado Plano de Envolvimento de 5 fases, que exige ao governo sudanês o seguinte: por ter mais hostilidades em Darfur e nas duas áreas dos estados do Kordofan do Sul e do Nilo Azul, melhorar o acesso humanitário através do Sudão, não interferir no Sudão do Sul e desempenhar um papel construtivo nas iniciativas regionais de paz, cooperar com as iniciativas regionais de combater o Exército de Libertação do Senhor e construir a cooperação dos Estados Unidos no contra-terrorismo. Em cada área, o governo do Sudão faz progressos. Como resultado, os Estados Unidos revogaram certas sanções contra o Sudão. No entanto, a conclusão do plano de desenvolvimento de 5 fases, indicou o secretário John Sullivan, é apenas o primeiro passo no caminho longo para a normalização total do relacionamento bilateral. Para o Sudão se tornar um parceiro dos Estados Unidos, deve procurar a paz dentro das suas fronteiras e com os seus vizinhos, e cooperar com a comunidade internacional para melhorar a segurança e prosperidade na região e aderir às normas internacionais, afirmou o secretário adjunto Sullivan. Nos próximos anos, uma dimensão da força do relacionamento dos Estados Unidos com o Sudão será a melhoria do Sudão no respeito dos direitos humanos e, em especial, da liberdade religiosa. Compreender as crenças religiosas, respeitar e proteger a liberdade religiosa e outros direitos humanos são proteções contra o extremismo, afirmou o secretário adjunto Sullivan. Quando os governos favorecem religiões, etnias ou grupos sectários contra outros, fomentam o radicalismo violento. Os Estados Unidos apelam ao Sudão para proteger os elementos da oposição política, os defensores dos direitos humanos, os grupos da sociedade civil e os mídia. Apelamos igualmente ao governo a responsabilizar todos os que sejam responsáveis pelos abusos dos direitos humanos, afirmou o secretário adjunto Sullivan. Os Estados Unidos devem trabalhar com o Sudão na promoção do Sudão mais pacífico e próspero, um Sudão que respeite os direitos das pessoas de qualquer credo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. A emissão da Voz da América em Português de 28 de novembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.